bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecido como BRICS, reúne 5 países emergentes apontados como os mais destacados no seu meio. O grupo chegou até criar um banco para financiamento próprio, o NDB, ou conhecido também como Banco dos BRICS. No entanto, o bloco ultimamente não vem tendo lá uma atuação muito incisiva. E a respeito do seu desempenho, acompanhamos o trabalho de Lúcia Miesel.
No delicado contexto da pandemia de coronavírus, que atinge em cheio a economia mundial, e de aumento dos nacionalismos nos 4 cantos do mundo, o grupo dos BRICS, formado pelas 5 maiores economias emergentes, está um pouco abafado. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se concentram cada vez mais nos problemas internos, o que marca uma diferença em relação aos primeiros anos do lançamento do bloco em 2009. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com Karim Vasques, professora associada da Jindal Global University de Nova Delhi e pesquisadora do Centro de Estudo dos BRICS da Universidade Chinesa de Fuda. Professora, o novo Banco de Desenvolvimento, que é mais conhecido como Banco do BRICS, está agora sob a presidência de um brasileiro, Marcos Troirro. O Brasil se beneficia diretamente disso?
Ter um brasileiro não só ajuda o Brasil, como ter um brasileiro também é uma oportunidade de trazermos a nossa experiência no Brasil para a construção do banco. Agora, no enfrentamento da pandemia do coronavírus, né, o NDB acaba de aprovar um empréstimo de US$1 bilhão, uma ajuda emergencial, né, para o Brasil. Um empréstimo emergencial de semelhante também foi aprovado para países como a China, a Índia e a África do Sul, totalizando cerca de US$4 bilhões para enfrentamento da pandemia nesses países, né? No caso do Brasil, esse empréstimo emergencial foi o maior feito pelo NDB até hoje para o Brasil.
É, vale lembrar que para a China e a Rússia, principalmente, o Banco do BRICS tem uma dimensão geopolítica bastante importante. Nesse momento aí de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, ainda mais importante?
O NDB e o BRICS, de uma maneira geral, eles estão num ponto de inflexão da geopolítica mundial bastante interessante, né? China e Estados Unidos travam, né, uma competição muito forte, não só em aspectos comerciais, mas que tem uma motivação, uma competição pela preponderância tecnológica, né, mundial, e que motiva essa competição em outras dimensões. Do ponto de vista americano, certamente o crescimento chinês é visto como uma ameaça à hegemonia norte-americana, na América Latina e no Brasil, especificamente, sendo um dos principais parceiros hoje dos Estados Unidos na região. A China cada vez mais avança com seus interesses econômicos, tanto em termos de volume de comércio quanto volume de investimento. O BRICS e principalmente os novos bancos de desenvolvimento, o NDB e o EIB, em certa medida, também questionam, de certa maneira, esses interesses norte-americanos. E uma resposta que a gente tem visto do governo americano tem sido, em primeiro lugar, a constituição do Development Finance Corporation, no final de 2018, que também é um banco de desenvolvimento, que tem como finalidade principal financiamento de projetos também de infraestrutura, só que com o setor privado, e o foco é na América Latina. Então, é um instrumento bastante interessante de contraposição aos avanços da China na região.
O próximo encontro dos ministros das relações exteriores dos países do BRICS está marcado para setembro. Temos governos nacionalistas na maioria dos países que integram esse bloco. Então, como é que você vê o ambiente de cooperação dentro do BRICS e o avanço também de propostas comuns?
Na primeira década, os BRICS eles alcançaram um sucesso razoavelmente grande, né? Primeiro em conseguir, de certa forma, avançar as reformas das instituições de Bretton Woods, né? A reforma do sistema de percentual de cotas, né, em instituições como o Banco Mundial, FMI, e a própria constituição do novo Banco de Desenvolvimento também foram recebidos com muito entusiasmo pela academia, pelo meio político, nessa primeira década. Mas na segunda década, esse contexto mundial, né, em que os BRICS atuam, e também o contexto doméstico, político e econômico dos 5 membros, né, mudou bastante, né? A relação entre Brasil e China ao longo desse último ano e meio, quase 2 anos agora, né, de governo Bolsonaro, ela tem sido bastante cíclica, né? Olhando em perspectiva esse relacionamento, eu acho que bastante diferente, inclusive, da relação bilateral que a gente tem com alguns dos outros BRICS, Índia principalmente, né, que seria o segundo dos BRICS em que esse relacionamento é mais forte. Enfim, existe um relacionamento econômico e um peso muito forte da China na nossa economia. Então, uma ruptura seria muito grave para o atual estado da nossa economia, em que a China é o destino de 40% das nossas exportações no Brasil. Entre janeiro e maio desse ano, ou seja, no auge da pandemia, as nossas exportações caíram cerca de 7%. Nesse mesmo período, as exportações do Brasil para a China cresceram 12,4%.
Talvez falte um pouquinho mais de pragmatismo ali na diplomacia brasileira, né, Karine?
Fundamental, fundamental o pragmatismo. Da mesma maneira que o pragmatismo é a palavra de ordem aqui na China. A questão ideológica, ela sempre existe, sempre vai ter tendências para um lado, para o outro, ideias diferentes, mas o diálogo é importante e principalmente o pragmatismo, né? Eu acho que falta um entendimento do que é a China para a nossa economia e o que a gente pode e quer ganhar desse relacionamento.
Muito obrigada, Karine Vasques, pesquisadora do Centro de Estudo dos BRICS da Universidade Chinesa de Fudan.
A seguir. Argentina busca normalizar relações com o Brasil.